Boa tarde a todos. Pela minha voz podem ver que eu estou um pouco rouca e doente, portanto peço desculpa se não ouvirem alguma coisa. Não precisa, obrigada. Quer dizer, se calhar até preciso, mas para já não. Portanto, peço desculpa se algum perceberem alguma coisa, pois vocês digam, ou se tossir ou qualquer coisa, peço já desculpa por isso. Pronto. Nós estamos aqui hoje para falar no gestor do contrato. A maior parte de vós são gestores dos contratos, portanto, vocês já sabem o que é ser gestor do contrato. Portanto, vamos encarar isto como uma lembrança de um avivar de conceitos. Assim sendo, o que é que temos no programa 2? Vamos ver o que é a figura do gestor, a designação do gestor, quando tem que ser nomeado, se é obrigatório, se não é, se pode ser um elemento do júri, se pode ser contratualizado externamente, se tem que ser uma pessoa singular ou coletiva, se pode haver mais que um gestor do contrato, se tem que assinar ou não uma declaração de existência de conflitos, se quando há uma alteração do gestor do contrato o que é que se faz e até quando vigora as suas funções. Depois vamos ver em específico os seus poderes, as suas funções, as atividades em específico, o que o gestor faz no CIGAR, genericamente, porque vai haver uma formação específica sobre o CIGAR, e quais são os maiores problemas e as boas práticas. Assim sendo, o que é a figura do gestor? O gestor está no artigo 290 do CCP e, basicamente, o gestor é alguém que acompanha a execução do contrato. Alguém que, todos os momentos do contrato, zela pelas suas obrigações, ou seja, o contrato tem no clausulado e no caderno de encargos características e funções que têm que ser cumpridas e, portanto, o gestor tem que zelar, tem que acautelar e acompanhar isso. Se temos que entregar 100 computadores, o gestor tem que verificar se foram entregues 100 computadores e se esses computadores estão em condições de ser utilizados pelo fornecedor, pela entidade adjudicante. Peço desculpa. Então, é obrigatória a designação do gestor do contrato? É obrigatória, porque, como eu disse, está no artigo 290 que é obrigatória a designação do gestor do contrato. O gestor do contrato, perguntam vocês, é só quando existe contrato, porque o nome diz gestor do contrato, ou quando também não existe contrato? Não, o gestor do contrato é quando há contrato e quando não há contrato e quando existe contrato. Normalmente não existe contrato nas situações de abaixo de 10 mil euros, ou que estão previstas no artigo 96, mas mesmo não existindo contrato, o gestor é quem deve acompanhar o contrato e, portanto, mesmo no CIGAR, vocês vão ter que colocar lá no campo gestor quem é a pessoa que vai ser responsável por aquele contrato. Se for um procedimento até 5 mil euros, estamos a falar, por exemplo, num simplificado, peço desculpa, ou uma aquisição de 5 mil euros, tem que ter gestor do contrato. É certo que o gestor do contrato vai estar apenas o nome dele no CIGAR, mas ele vai ter que acompanhar aquela entrega e vai ter que acompanhar a sua execução. Portanto, existe sempre gestor do contrato, não é só para os grandes contratos, é para todos os contratos e mesmo quando não existe contrato. E quando não existe contrato, o que é que o gestor tem que se agarrar? Às cláusulas do caderno de encargos. E se me disserem, não há caderno de encargos, que é um simplificado. Ora, mas há um orçamento, há um pedido, há algo, um e-mail que reforça o que nós pretendemos. E esse e-mail é o que o gestor deve utilizar para gerir aquele contrato. Pode ser um elemento de júri? Isto é uma questão controversa. Legalmente não há nenhum impedimento legal para que o gestor possa ser membro do júri. Na lei não existe esse impedimento, mas existe doutrina que diz que deve haver segregação de funções, isto é, quem faz o procedimento não pode ser quem o gere. Isto é uma doutrina. Aqui na Assembleia da República, ultimamente, temos seguido este último entendimento, ou seja, quem faz parte do júri do procedimento não pode ser gestor do contrato. Ok? Isto é o entendimento atual da Assembleia da República. Não existe nenhum impedimento legal, mas é um entendimento que agora existe na Assembleia da República, portanto vamos seguir este entendimento. Porque o entendimento é que há segregações de funções. Isto para quê? Para haver maior transparência. Uma pessoa que faz um procedimento, depois não o pode gerir. Há uma outra doutrina que diz que precisamente o contrário, que se uma pessoa que fez o procedimento sabe o que está nas cláusulas, seria o melhor gestor. Mas pronto, o nosso entendimento agora da Assembleia é que quem é júri do procedimento não é gestor do contrato. Pode ser contratualizado externamente? Pode, mas nunca utilizamos aqui isto na Assembleia. Isto só é utilizado em grandes empreitadas, construção de autoestradas, em que um engenheiro, um fiscal, é o gestor do contrato. Ou seja, uma entidade externa que tem capacidade técnica para gerir aquele contrato em específico. Aqui na Assembleia, o nosso universo é pequeno, portanto isto nunca é utilizado, mas não está impedido de utilizarmos. Tem que ser uma pessoa singular? Sim, tem que ser uma pessoa singular, não pode ser uma pessoa coletiva ou não pode ser a divisão X. E tem que estar escrito que é o Manel da divisão X, é o António da divisão Y. E qual é a posição, se é assessor, se é TAP, o que for. porque é um cargo nominativo. Não pode ser a direção de serviços, não pode ser outra coisa qualquer. Tem que estar mesmo escrito o nome da pessoa e muitas vezes eu já vi, só tem o nome, ou só tem o serviço, ou não tem coisa nenhuma. Portanto, tem que estar nominada a pessoa e o seu serviço. Pode haver mais que um gestor de contrato? Sim, pode haver mais que um gestor de contrato. Mas quando existe mais que um gestor de contrato, no nosso caso na DAPA, temos, por exemplo, o caso da restauração, que temos três ou mais gestores, se tiver a dizer algo errado, depois digam. E cada um tem uma função específica. Porquê? Porque é um contrato complexo e é necessário gerir a despesa, é necessário gerir as cafetarias, verificação do que se passa, dos materiais, das pessoas, de tudo, os recursos humanos. Portanto, exigem três gestores. Isto é algo que o Tribunal de Contas gosta de fiscalizar, gosta de verificar se existe mais que o gestor e, se existindo, quais são as funções. Porque às vezes coloca-se é o Joaquim, a Manel e a Jaquina e não se põe que o Joaquim faz X, a Jaquina faz Y e o Manel faz outra coisa qualquer. Portanto, tem que estar devidamente especificado o que cada uma dessas pessoas faz. A declaração de conflito de interesses. Antigamente só existia para membros do júri. Agora existe para membros do júri e gestores do contrato. Quando é que assinamos esta declaração? Esta declaração vai com a informação da adjudicação e só é assinada após a adjudicação, porque o Sr. Secretário-Geral ou o Presidente da República, que é os órgãos para a decisão de contratar, são eles que têm a competência para designar o gestor. Nós indicamos o nome, mas eles é que têm a competência para designar aquela pessoa. Portanto, a pessoa só assina essa declaração após a informação da adjudicação. Quando há uma alteração na designação do gestor, por exemplo, uma pessoa tem um contrato durante vários anos, aquela pessoa vai-se embora, aquela pessoa muda de serviço, o que é que se faz quanto a isso? Se aquela, como eu disse, aquela pessoa foi designada pelo Sr. Secretário-Geral, essa pessoa, a pessoa nova também tem que ser designada pelo Sr. Secretário-Geral. Portanto, se o Joaquim foi para a divisão Y, e agora é o Manel que vai gerir o contrato, o Manel tem que ter uma autorização do Sr. Secretário-Geral a dizer que ele é o novo gestor do contrato. Muitas vezes não se faz isto, porquê? Porque isto consome tempo, mas isto é outra coisa que o Tribunal de Contas está atento. Porquê? Porque o gestor de contratos tem responsabilidades. Portanto, se estamos num contrato, o Manel vai-se embora, é o Joaquim que continua a gerir o contrato, quem fica com a responsabilidade é quem foi embora. Portanto, é importante designar quem está efetivamente a gerir o contrato. Portanto, se vocês saem de uma divisão e os contratos continuam a ser geridos por outras pessoas, convém alertar a vossa divisão que vocês querem rapidamente que aquela situação se modifique, porque senão vocês continuam a ser responsáveis financeiramente por aquele contrato. Okay? Até quando vigora o exercício das funções do gestor de contrato? Normalmente é até ao fim do contrato, mas, por exemplo, em contratos que há obrigações de garantia. Isto pode acontecer, por exemplo, no caso de material informático. Existe um material informático que tem 5 anos de garantia. Se aquele material de informático continua a ser utilizado durante 5 anos vocês são gestores daquele contrato, porque vocês têm obrigações de garantia. No caso das empreitadas também existem obrigações de 3 anos, 10 anos, o que for. Durante esse tempo vocês são gestores do contrato. Portanto, isto é algo que devem ter em atenção, mas isto só se aplica em certos contratos, por norma até ao fim do contrato. Isto são situações de garantias específicas e normalmente quem tem estas questões ou somos nós a DAPAT ou a DT é os únicos serviços que têm este tipo de situações. Peço desculpa. Quanto aos poderes e funções do gestor, os poderes e funções do gestor parecem muitos e são muito diversos na doutrina, mas na lei basicamente o que é que diz? Que ele tem capacidade técnica, financeira e jurídica e de fiscalização em relação ao contrato. E vocês pensam, eu tenho capacidade técnica, financeira, jurídica e fiscalização, ou seja, isso parece extravasar o que o gestor faz, e na verdade extravasa. O que o gestor faz é observar. O gestor observa, faz um relatório e depois propõe medidas. Ou seja, se o gestor verifica que aquele contrato pontualmente está a ser incumprido, por exemplo, não entrega o material a tempo, deve comunicar com o jurista e com a sua chefia que há um problema naquele contrato. Mas é o jurista da divisão, ou quem for, que vai fazer a informação para resolver este problema. O gestor propõe, o gestor analisa, o gestor não vai fazer ele este tipo de informações, porque isto tem que ver com questões jurídicas complexas. Portanto, isto é, o gestor observa e deve ser sempre acompanhado por um jurista ou alguém que o ajude neste tipo de situações, porque são situações que podem ser facilmente impugnáveis e podem causar problemas no contrato e até levar à sua resolução e denúncia. Portanto, tem que ser sempre acompanhado. Em suma, o que é que eu estou a dizer relativamente a cada uma de cada uma destas áreas que eu indiquei que o gestor participa, na área financeira, técnica, material e jurídica. Isto é tudo um círculo, como este gráfico circular aqui indica. Então, basicamente, na parte financeira, quais são as competências, as funções do gestor? Retirar as faturas do e-link, que é o nosso programa informático, onde cada fornecedor põe as suas faturas, validar as mesmas, ou seja, não é só retirar a fatura e vai para pagar. É retirar a fatura, ver o que é que está na fatura, se o valor que está na fatura bate certo com o que está no cigar, verificar se os bens que lá estão batem certo com os bens que estão no caderno de encargos, se o contrato de execução está a ser cumprida, se aquele valor é o correto. Este tipo de verificações têm que ser feitas e isso é raro acontecer. Normalmente recebem a fatura, vai para a financeira detecta uma anomalia, volta a subir a fatura, pronto. Portanto, convém fazer isto antes, as coisas bem antes, para tudo correr um ciclo perfeito e não haver problemas. Depois, controlar os pagamentos ou recebimentos, que é isso, é o fornecedor manda a fatura, pagamos e verificamos se ele recebeu o seu valor. O que é criar indicadores de execução e de identificação de vícios financeiros? Estes palavrões que estão aqui, que estão na lei. Isto basicamente é, o gestor tem um Excelzinho que diz preço final, preço mensal, os bens foram entregues nesta data, isto foi cumprido, ou fiz aquela viagem em X, foi consumido este valor. Ou seja, ter um controle financeiro sobre a situação, ver o que é que se passa do contrato, porque muitas vezes vocês olham para o cigar, não conseguem perceber o que é que está a ser pago, o que é que não está a ser pago, que fatura foi paga, mas se tiverem um controle próprio, um Excel próprio, que faça isso, eu sei que estamos a dar mais trabalho, mas se tiverem um controle próprio, as coisas funcionam melhor e depois podem alertar, olha, este valor extravasou, eles fizeram uma atualização que não deviam. E verificam como é que eles fizeram esta atualização, porque para um fornecedor fazer uma atualização tem que pedir autorização à Assembleia da República, e se vocês detectarem numa faturação que vem um valor diferente, aí alertam a vossa chefia ou quem de direito, ou os juristas ou da APATA, ou o que for, e aí vamos ver se eles fizeram uma atualização que não foi contratualmente autorizada. Portanto, estes indicativos servem para vocês gerirem o contrato. O que é isto na área técnica? Na área técnica é, temos o caderno de encargos, temos especificações técnicas. Temos, por exemplo, tem que entregar 100 resmas de papel, tem que entregar 200 computadores, tem que prestar serviços à segunda, à terça, à quarta e à quinta, e depois tem um piquete às 8 horas. E depois vocês verificam que não está a ser cumprido nenhuma destas coisas. Se não está a ser cumprido, tem que identificar esta conformidade. Isto é tudo formas de fiscalização. E esta conformidade, se estiver bem documentada, se tiver um relatório, se tiver um e-mail a pedir esclarecimentos ao fornecedor, vocês podem aplicar depois penalidades. Porque isto é tudo, a função, como eu disse, do gestor é fiscalizar, é observar, é ver o que é que se passa no contrato. Portanto, a função, e a função agora material, a função material é controlar os prazos de vigência, denúncia e renovação. Cada contrato tem um prazo de vigência e muitas vezes tem uma cláusula de denúncia. Vocês, no CIGAR também vem alertado para isso, têm que verificar qual é o momento da renovação, se há necessidade, se aquele contrato não está a ser cumprido, se é necessário fazer uma denúncia ou propor uma denúncia. Como eu já disse, controlar o prazo dos bens e controlar a qualidade e quantidade dos bens. O que é isto a controlar a qualidade? Eu peço, por exemplo, 50 rolos de papel de lavar as mãos, eco-label, com vários requisitos ambientais, e chega-me um papel qualquer. Não pode ser, não podemos aceitar esse papel. Esse papel tem que ser enviado para trás, inclusive a sua fatura. Portanto, não é o que nós solicitamos. Portanto, tem que haver um controle de qualidade, mal o produto chega. Ou seja, vocês têm que controlar logo o contrato quando estão a receber bens. É logo ali o momento correto e verificar com o que está estipulado no caderno de encargos e no contrato. Na fiscalização jurídica, isto vai tudo desaguar na fiscalização jurídica, porque cada uma destas fiscalizações, cada uma destas especificações que vocês têm que controlar, se não tiverem em cumprimento, vai ter que ser necessário aplicar uma solução jurídica. E maior parte das vezes, ou é uma modificação objetiva do contrato, por exemplo, vamos fazer uma revisão de preço. O concorrente queixa-se que o preço, a inflação está alta, 7,8%, aumentou o salário mínimo e, portanto, os valores que nós temos, por exemplo, para aquele contrato não são suficientes. Ele propõe uma revisão de preço, que isso é uma modificação objetiva. Essa modificação objetiva é estudada, são pedidos documentos e depois é enviado para o Conselho de Administração e só a partir daí é que é alterado o contrato, é feita uma minuta, uma adenda, e tudo isso tem a ver com a fiscalização do contrato. Ou por outro lado, se o incumprimento é contínuo, se constantemente aquele fornecedor não está a cumprir com as suas obrigações, penalidades. E para vocês terem e aplicarmos penalidades, tem que tudo estar escrito, tem que estar tudo bem detalhado. Se não houver solução, se aquele fornecedor não cumpre mesmo nada, não entrega bens, não, nós mandamos e-mails a perguntar o que é que se passa, podem denunciar o contrato, seja nos prazos que estão no caderno de encargos ou no contrato, ou até resolver o contrato. São formas de extinção do contrato. Atividades do gestor do contrato. Antes de começar a execução, vamos ver, antes de começar a execução, durante a execução, isto vai tudo ser o mesmo, vai-vos parecer repetitivo tudo o que eu estou a dizer, porque basicamente é fiscalização, controle sobre o contrato. Antes de começar o contrato, tem que haver sempre uma reunião de kick-off, que nós chamamos, é isso, internamente, mas vocês chamem o que entender, kick-off interno. O que é esta reunião de kick-off interna? É entre o gestor do contrato e o gestor do procedimento de contratação. Basicamente isto é, entre o gestor do contrato e o jurista ou quem fez o procedimento. Ou seja, o que é que vão falar? Vão falar o que é que está no caderno de encargos, o que é preciso cumprir, quais foram os requisitos, o que é que nós pretendemos, como é que, por exemplo, no caso da limpeza, quando nós celebramos o contrato de limpeza, que é um contrato grande, massivo, com muitos requisitos, com muitos serviços, que é pesado a nível de recursos humanos, nós falamos sempre, temos uma reunião, o que é que está de novo, o que é que não há de novo, é preciso mudar alguma coisa, é preciso pôr outras coisas, o que é preciso verificar, o que é que não é preciso, e quando nos tiver a resultar, para falar com o jurista ou alguém do serviço, para indicar o que é que está mal, para vermos qual é o método para resolver essa situação. Depois dessa reunião, há uma reunião com o novo fornecedor, ou seja, o gestor do contrato vai falar com a empresa, vai dizer, olha, isto é o que nós pretendemos que isto seja cumprido desta forma, daquela e com a outra, e eu também pretendo que haja reuniões em X, em Y, em vários dias, portanto, vocês vão dar a conhecer ao fornecedor o que é que vocês pretendem dele. Muitas vezes, ninguém faz esta reunião, e esta reunião é muito importante, porque muitos fornecedores, quando vêm a esta reunião, ouvem o que nós temos para lhes dizer e depois que tentam cumprir o caderno de encargos com mais perfeição, sendo que outros também vêm e incumprem, mas por norma quando vêm a esta reunião tendem a cumprir mais. Durante a execução do contrato devem, é como eu estava a dizer, ver reuniões periódicas com a empresa, por exemplo, mensalmente, estamos a falar de contratos grandes, é óbvio que se vocês forem fazer um pequeno contrato, não vão ter reuniões mensais com a empresa. Estamos a falar, por exemplo, viagens, cafetarias, de manutenção, coisas grandes, convém uma reunião mensal com essa. E uma ata, para que é que serve essa ata? Essa ata significa que falamos com a empresa, alertamos para determinadas situações e se essas situações na ata seguinte não forem cumpridas, está ali um indicativo para aplicar penalidades. Um documento, algo que sai das duas partes e que a outra parte verificou, portanto, a outra parte fica agarrada àquele documento. É um documento muito importante para aplicarmos penalidades. Também podemos receber reclamações e dar resposta às mesmas. No caso da execução do contrato, convém sempre uma fiscalização presencial, verificar o que está no contrato, o que é que está no caderno de encargos e compilar os aspectos. Olhar para o contrato, estamos a executar o contrato, eu acho que se no próximo contrato eu se calhar devia ter feito desta forma. Escrevem. E depois, quando forem no próximo lançamento, no próximo procedimento, falam com o jurista e dizem, olha, isto aconteceu-me, eu acho que isto deve estar no contrato. Muito bem, é assim que se faz. Senão vamos sempre repetindo o mesmo contrato, sempre o mesmo caderno de encargos, sempre as mesmas cláusulas e não evoluímos. Temos que sempre fazer esta análise para evoluirmos. No parte financeiro, como já disse, é retirar as faturas e pagando as faturas e validar quanto falta pagar e o que está a ser pago naquele momento é o correto. Continuamente fazer isto. Depois, durante a execução, como eu disse, há a aplicação de penalidades, se houver incumprimento das características e do que está no caderno de encargos, e também há o momento da renovação contratual. O momento da renovação contratual é muito importante, que muitas vezes vem no contrato que a renovação é automática e muitas pessoas não fazem informação de renovação. Ora, vocês têm sempre que fazer informação de renovação, porque vocês têm que sempre pedir no contrato plurianual autorização ao Conselho de Administração ou ao Sr. Secretário-Geral que da despesa do contrato. Portanto, muitas vezes eu vejo o contrato em execução, a renovação automática está tudo a correr, não há nenhuma informação de renovação e não há sequer um pedido de autorização ao Sr. Secretário-Geral pela despesa. Para que é que serve a informação da renovação? Para já é um requisito legal. E depois serve para indicar o que é que se está a passar no contrato. No contrato. Então o que é que a informação de renovação deve ter? Para já deve ser feita antes da anúncio do contrato. Muitas vezes vai sempre depois do prazo de anúncio. Ou seja, nós temos no contrato. O contrato renova-se automaticamente um ano por período igual, se não for anunciado 60 dias ou 90 dias, ou o que for. Ora, vocês antes da anúncio dos 60 dias têm que já estar a preparar a informação de renovação. É porque se não for prepararem antes, quando a informação subir, o contrato já se renovou, que eu garanto que é 90% de todos os casos aqui da Assembleia. Ou seja, temos que sempre renovar, fazer informação de renovação antes da denúncia do contrato. E temos que informar lá o quê? Qual é a data de vencimento, o valor do contrato, a distribuição de encargos. Temos que avaliar o fornecedor. Agora existe uma tabela na DAPAT que está disponibilizada para todos em Excel, que vocês devem preencher com umas notas que lá diz, e devem avaliar sempre no final do ano ou do trimestre, agora me recordo, utilizar essa avaliação aqui na informação e dizer: este fornecedor tem corrido bem o contrato, portanto pretendemos renovar o mesmo. Porque até podem, o contrato está a correr muito mal. E vocês podem, naquele momento, denunciar o contrato, porque se têm indicativos que o contrato está a correr mal, é naquele momento que dizem, olha, pretendo denunciar o contrato porque ele está a correr mal, não quer utilizar. Se já foram aplicar penalidades, também deve constar quais as penalidades que foram aplicadas. E tem que se aplicar a lei que está em vigor, não é? O orçamento do ano corrente, não é o orçamento de há 5 anos atrás. Pronto. E devem indicar o órgão competente para autorizar a despesa. Aqui vamos falar só um bocadinho dos bens, porque os bens é um problema, principalmente para a DAPAT, porque a maior parte dos bens que nós adquirimos são inventariáveis. E sendo os bens inventariáveis, ou seja, tem que se fazer essa comunicação à DAPAT. E quando os bens chegam, devem ser verificados, contados, ver se está tudo bem, e depois devem indicar à DAPAT, ou que nós temos o inventário, e que esses bens existem, porque tem que ser colada uma etiquetagem. Novamente, isto é bastante grave, porque o Tribunal de Contas verifica todos os bens de investimento, que é, neste caso estamos a falar de eletrodomésticos, mobiliário, tudo, verifica tudo. E se eu tenho, por exemplo, uma aquisição de 1000 computadores, onde é que estão os 1000 computadores? Se ele chegar aqui, onde é que estão os 1000 computadores? Pode achar que a gente os adquiriu, ou ficou com o dinheiro, ou não existem, não é? Portanto, os bens têm que ser contabilizados, têm que ser inventariados e têm que constar de algum sítio, foram recebidos e estão conformes. Pronto, isto é mais uma coisa que tem que ser feita e que poucas vezes é feita. Portanto, vocês têm um procedimento, qualquer serviço, contratam, pedem eletrodomésticos, computadores, ou o que for, recebem aquilo, não são vocês que têm que saber se está bem ou não, mas vão, pedem à DAPAT ou alguém da DAPAT para vos acompanhar, receber e verificar e perguntar quando é que é a etiquetagem. Isto é muito importante, de forma a termos o inventário sempre atualizado. No CIGAR, não é? A gestão de contratos e o gestor de contratos no CIGAR. Como eu já disse, há sempre um campozinho no CIGAR que vocês têm que colocar quem é o gestor daquele contrato. É que o gestor significa quem é responsável pelo aquele contrato. Portanto, se algo de mal acontecer naquele contrato, vocês são os responsáveis. Portanto, têm que estar munidos de documentos e indicativos de forma a agir da melhor forma para, se houver algum problema, mas ter formas de justificar o que estão a fazer. Portanto, o que é que vocês devem fazer sempre? Manter atualizada a informação que está no CIGAR, por exemplo, o contrato, a ficha de publicitação, há um aditamento ao contrato, ele deve lá estar, há uma revisão do preço, também deve lá estar, há o que for, deve lá estar. A avaliação do serviço prestado, aquele modelo de avaliação que eu vos falei do Excel, também deve estar no CIGAR, nos documentos, naquele separador documentos anexos, deve estar lá esta informação. Se houver renovação do contrato ou denúncia, também deve lá estar. Se houver alterações, modificações objetivas, que é que eu referi, de revisão de preço, de prorrogação do prazo, o que for, deve lá estar. Se o processo de aquisição mexer nos valores e os valores não estão de acordo com o que está na PAD, a PAD deve ser atualizada e colocar no processo de aquisição nos seus anexos. Tem que estar tudo atualizado. Porque isto são todos documentos contabilísticos e documentos legais que são fiscalizados. E se eles não estiverem corretamente colocados e não estiverem corretamente de acordo com as peças de procedimento e com o momento em questão, alguém será responsabilizado. Portanto, isto tem que estar tudo correto e no seu melhor. Portanto, ter atenção ao que o CIGAR vos diz, que eles têm lá umas notificações, e tentar colocar o máximo de informação, alimentar o máximo que puderem o CIGAR. Peço desculpa. Vamos aqui a um caso prático rápido. No caso do fornecimento do papel, o que é que diz o caderno de encargos? Que o fornecimento é mensal, que é acompanhado sempre por uma guia de remessa, que o papel é reciclado, com certificação ambiental, eco-label, é um papel branco com gramagem máxima de 80 gramas por metro quadrado. Pronto. Isto é o que diz o caderno de encargos. Se o caderno de encargos diz isto, vocês têm que verificar sempre se o fornecimento está a ser mensalmente entregue e se realmente ele é acompanhado por uma guia de remessa. E se os bens foram entregues na quantidade certa, portanto a faturação está correta, e se a podem aceitar ou não. Também devem verificar se o papel foi reciclado, se é certificado ambiental. Todas estas verificações devem ser feitas. Se o papel é branco, portanto isto é a verificação de qualidade. Se isto não for verificado, ou se isto for verificado e houver incumprimento, penalidades. Mas tem que haver sempre uma verificação. Vocês não podem chegar ao fim do contrato, ah, isto correu muito mal, se calhar devíamos ter aplicar aqui umas penalidades. Não, não. Para aplicar penalidades tem que haver documentação que a baseie e que a assista para podermos aplicar penalidades. Porque o fornecedor, quando é notificado de uma aplicação de penalidades, ele tem um período de audiência prévia e ele pode responder e dizer, não, não, eu entreguei aqueles documentos, eu entreguei naquele dia e naquela data. E então? E se vocês não tiverem documentação para provar que ele não entregou naquela data? Há aqui um problema. Portanto, vocês devem se acautelar o máximo que puderem com toda a documentação e com todos os dados relativamente àquele contrato. Portanto, aqui, em suma, basicamente é isto. Temos a elaboração do procedimento, celebramos o contrato e executamos o contrato. E depois, durante a execução daquele contrato, aprendemos algumas lições. Olha, não devia ter feito isto, se calhar devia ter feito uma reunião mensal, se calhar devia ter aplicado penalidades. Olha, se calhar aquela cláusula inclui mais uma hora naquele contrato ou uma bolsa de horas com mais horas era o ideal. Pronto, então vocês pegam nessa informação toda, comunicam aos juristas ou quem faz o procedimento e no próximo procedimento será advertido e vamos evoluir, para estar sempre a melhorar, para não estarmos estagnados, para não estarmos sempre a fazer a mesma coisa. Às vezes isto é copy-paste, copy-paste. Não, temos que evoluir, temos que melhorar, temos que ter noção do que é que se passa na vida corrente. E são os gestores de contrato que têm que dar essas informações. Se não tivermos essas informações, imaginem, pedem para fazer um concurso público. Eu olho para o anterior, pergunto, então, correu tudo bem? Ah, sim, sim, correu tudo bem. Faço a mesma coisa, exatamente os mesmos problemas. Ai, mas isto correu mal. Então, mas você não me disse isso da outra vez. Ou seja, os problemas têm que ser comunicados. É muito importante haver comunicação, porque senão não evoluímos. Portanto, quais são os problemas mais comuns na gestão dos contratos? Lá está, os bens, os serviços e as obras não são entregues, isto é muito comum. Ou não cumprem os critérios do caderno de encargos, como aquele exemplo que eu dei do papel. Os pagamentos não correspondem aos produtos. Por exemplo, temos uma fatura de 1000 euros e estão lá produtos para 500 euros, por exemplo. As decisões não são tomadas no tempo certo, ou seja, andam sempre desfasados o fornecedor e o gestor, não há um cumprimento correto daquele contrato. O fornecedor faz o que quer, tem um entendimento, um acordo de carvalheiros com o gestor e portanto, espera algo daquele, algo que não está escrito e, portanto, fica numa situação que não é correta, porque o gestor deve só fazer o que está escrito no contrato. Não há cá acordo de carvalheiros, por isso é que temos um contrato. Ou quando não temos, há as peças do procedimento e o orçamento que o gerou. O valor do contrato é subestimado. Isto acontece muito, por exemplo. Ah, eu preciso de 200 mil euros para isto. Mas porquê? Ah, porque a inflação foi esta e depois o contrato não sei o quê, depois eu fui ao mercado, pronto. Foi ao mercado então, foi ao mercado. Mas depois verificas que se na execução do contrato aquilo não é real. Temos 200 mil euros e aquele contrato só executaram 100 mil euros daquele contrato. Ora, isto é mais uma questão que o Tribunal de Contas se foca. Então, porquê é que vocês puseram 200 mil euros? Porque aquele contrato foi subestimado. Ou seja, quando se vai lançar o procedimento, uma das coisas principais é o preço do contrato. Vocês têm que verificar o que é preciso para aquele contrato. Se subestimarem o valor, há sempre aqui a dúvida que estamos a dar mais dinheiro do que é preciso. E, portanto, a execução e tirar dinheiro de outros sítios. Por exemplo, eu dei 200 mil para aqui e, portanto, não tenho 200 mil para outra coisa qualquer. Portanto, é muito importante o valor do contrato. O desempenho do fornecedor não é avaliado, portanto, agora temos aquilo trimestralmente, por forma que os gestores avaliem mais regularmente o contrato, mas muitas vezes o contrato não é avaliado. Chega ao fim, correu bem? E correu. Pronto. Isso não é solução. Boas práticas. Assegurar a partilha adequada de conhecimento entre o gestor do procedimento, que é o criador e quem tramita as peças, e o gestor do contrato, que é o que eu estava a dizer. Chega ao fim do contrato, o que é que se passou, o que é que não se passou, o que é que vamos melhorar. E realizar aquelas reuniões de kick-off com o fornecedor, informar as partes interessadas e equipas técnicas afetas aos contratos. O que é isto? Por exemplo, eu tenho engenheiro do ambiente, tenho um engenheiro eletromecânico. Se eu tenho um procedimento e há coisas que vão necessariamente envolver aquelas pessoas, eu devo falar com aquelas pessoas. Aquelas pessoas devem ver o caderno de encargos, devem propor ideias, por forma a melhorarmos e termos um caderno de encargos mais fundamentado e mais correto. Aplicar os procedimentos corretos na verificação de faturas. Verificar tudo, se está tudo corretamente, como eu disse, verificar os bens. Sei que estou a ser super chata com isto, mas isto é um dos problemas que acontece muito. E depois, no fim do contrato, também é de bom tom e é uma boa prática, realizar uma reunião com o fornecedor até e verificar se correu tudo bem, tanto para ele como para nós. Ou seja, se o que ele teve daquele contrato era o esperado, porque é importante também o fornecedor está aqui para ganhar dinheiro, não vai para não ser nosso amigo. E isso que nós tivemos também foi o que pretendíamos. E com isto tudo, quando fomos lançar o novo procedimento, ter os meios adequados, os instrumentos, para lançar algo que seja benéfico para todos nós. Pronto. Eu já terminei a minha apresentação. Como sabem, eu sou sempre rápida, mas estou aberta a dúvidas e questões. E depois vou disponibilizar este PowerPoint e a minha divisão de serviços tem agora um manual do gestor do contrato que eu também vou pedir para disponibilizarem quando for disponibilizado o PowerPoint. Pronto. Sim, Teresa.
Então, se a pessoa que gera parte da RDC, contrata as refeições oficiais, tem aprovado o contrato da parte.
Certo.
Se eu faço a gestão.
Esse é complexo, é assim.
É complexo.
Sim.
No fundo está lá e dois que são os dois da parte.
O que a Teresa está a dizer é que também devia estar lá como gestora.
Ou eu ou outro colega.
Sim, tem razão.
No fundo, somos nós que vemos se os valores estão corretos das refeições, os números de pessoas, somos nós que inserimos a fatura, somos nós que gerimos toda essa verba.
Sim, pelo menos nessa componente podia estar lá como gestora do contrato, Teresa Martins.
Porque, para no fundo, nós é que somos responsáveis se tiver mal.
Verificação disso. Sim.
E como agora o outro que abriram, nem nos perguntaram e estar com os valores. Mas isso é outra questão. É o que eu entendo do meu entendimento.
Entendo bem,
certo?
Sim.
Porque sou eu que vou retirar a PAD das linhas das refeições oficiais. Somos nós que gerimos o valor.
Sim.
Como se sabe, tivemos aquela adenda ao contrato, fui eu que a propus, por causa dos valores não chegarem e valores que não se gastou no Covid. Mas no fundo está como se tivessem sido.
Sim, o que até está a dizer é que é responsável, mas não está o seu nome.
Para... Não, não é o estar o nome ou não estar. Eu ou outro colega que esteja, pode Sim. ser outro colega que esteja.
Sim,
neste
tens
caso,
que está a dizer.
Foi feito uma adenda ao contrato, mas foi a DRPP que propôs a adenda ao contrato.
Sim.
E quando eu vou lá alterar a PAD, não aparece, aparece.
Sim, tem razão, podemos propor isso quando...
Eu só estou a dizer, se o Tribunal de Contas está tão em cima, cabe qualquer coisa que tenha de ser corrigida.
No próximo lançamento do próximo procedimento, se a Teresa ficar afeta a essa função, podemos colocar lá o seu nome.
Só estou a dizer agora, por causa do caso da adenda ao contrato que se fez, foi a DRPP que propôs a adenda, só por causa disso.
Boa tarde.
Boa tarde.
Só duas questões simples. No ajuste, no simplificado, não é preciso declaração de conflito de interesse?
É. Isso é outra coisa, ainda bem que falou nisso. A maior parte das pessoas nunca assina essa declaração quando é gestor do simplificados, mas é preciso sempre essa declaração. Essa e o 113. A declaração de não impedimento da empresa, mais a declaração de existência do gestor. Mas como é simplificado? Por exemplo, se for um simplificado de 100 euros... A declaração, como não é obrigatória, podemos até a dispensar. Mas se tivermos num simplificado em que estamos perto dos 5 mil euros, eu acho que aí deve ter declaração. Porque aí ou foram recebidos bens ou serviços com algum valor. Portanto, o problema desta declaração é que esta declaração, ou seja, é um mecanismo interno. Não é? Portanto, mas sim, tem que ser assim.
Então, agora a questão é assim, eu faço imensos pados com simplificado.
Exato.
Aliás, eu só trabalho praticamente com simplificado.
Exato.
Tenho que assinar essa declaração todos os contratos?
É, burocraticamente é chato, mas sim, tinha que assinar, sim.
Pronto.
Mas como eu estou a dizer, pode-se pedir dispensa quando é coisas pequenas. Imagino que 100 euros, 200 euros.
100 euros é raro. Geralmente vai até ao valor do...
Dos 5 mil?
Não, do cheque do chefe de divisão, que é os 1.500, e depois do diretor de serviço.
Uhum.
Já são alguns valores... Ok, então tenho que fazer sempre essa declaração e juntar também lá no cigarro.
Exatamente.
Pronto, outra questão. No simplificado, o contrato é o orçamento.
Exatamente.
Portanto, o que vem no orçamento é que eu, como estou, tenho que...
Ou o e-mail que trocou com o fornecedor.
Exatamente, o e-mail, o orçamento, exatamente.
É isso mesmo. Exatamente. Okay. É isso mesmo.
Então tenho que fazer mais declarações de interesse.
Sim. Pois... Pois, não diga isso alto. Não, sim. Não, normalmente no simplificado, ou seja, temos tido essa política, pronto, de relevar, porque é um simplificado, mas obrigatoriamente tem que assinar, sim. Por isso é que eu estava a dizer, por isso é que internamente estamos atentos, quando vocês não assinam essa declaração, não tem sido muito relevado, porque efetivamente há muitas aquisições de 100 euros, 200 euros, que é essas publicações que está a dizer. Portanto, é chato, efetivamente, ter que assinar sempre uma declaração. Portanto, nos simplificados temos relevado isso. Só naqueles que estão mais perto dos 5 mil euros é que, efetivamente, se exige que assinem. Portanto.
Mas as declarações do fundo
de seguro, o 113 é sempre obrigatório. O 113.
É obrigatório, é válido por 6 meses.
Sim, até se pode ser mais, até pode ser mais. Pode ser mais. Pode ser mais se o fornecedor disser que se manteve nas mesmas condições. Se a empresa é exatamente igual e ele disser por e-mail, olha, a minha declaração é exatamente igual, eu vou entregar outra exatamente igual a essa. Pode ficar com essa. Ok. Sim, certo. Pronto. Mais algo?
Esta declaração de não conflito de interesses, nós temos alguma...
Temos uma minuta, acho que está no site da DAPAT, mas eu também posso disponibilizar para todos com estes. É, basicamente é o modelo que está no Código de Contrato Público, é exatamente igual. É, mas eu disponibilizo quando disponibilizar os PowerPoints. O importante é nos contratos grandes, pronto. Nos contratos grandes é que efetivamente não existem muitas declarações de gestor e tem que existir. Mal haja adjudicação, tem que efetuar logo a assinatura da declaração de gestor. Isso é que tem que ser, porque é verificado pelo Tribunal de Contas. No, como eu estou a dizer, nos simplificados não é, é quase verificado, mas devia ser cumprido, sim. Mas também não se aflijam agora, porque têm 50 mil publicaçõezinhas e não têm uma declaração de gestor de contrato. Quer dizer, também, senão burocraticamente nem vivemos. Estamos a comprar, estamos a assinar, estamos a fazer coisas, também tem que saber uma certa flexibilidade.
Olha, então já nos tinha informado que tínhamos que colocar essa declaração em todos.
Pois, exatamente.
E não se tinha informado isso.
Sim. A partir dos 5 mil é obrigatório, vamos pensar assim. Antes convém, mas se não tiver, pode ser dispensado. Pronto, é este o entendimento da casa.
Pronto, então tudo essa questão, porque senão só vamos a partir dos 5 mil.
Sim, pronto. Sim. Está descansado, não está? Mais alguma questão? Então, acho que podemos fechar. Vocês também sabem qualquer questão, dúvida, podem me contactar. Eu vou-vos fazer chegar o PowerPoint, o manual e a declaração de gestor. Pronto, e depois vocês sabem o meu número de telefone. Podem me contactar sempre que quiserem, que tiverem alguma dúvida, alguma questão. Obrigada. Obrigada a todos.